Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Horas e 7 minutos. A partir de agora, você fica com a edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 6 de outubro. Uma ótima tarde a todos. Desde já, obrigada pela audiência. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Aqui comigo, o meu parceiro de bancada, o Marcos Bezerra. Boa tarde para você também, Marcos. Vamos nessa, né? Deixar os nossos ouvintes bem informados.
Boa tarde, é isso aí, Kátia Gomes. Excelente tarde para você também, ouvinte do Jornal do Meio-Dia, que a partir de agora vai acompanhar o que acontece em nossa cidade, na região, no estado e no mundo. E vai ter o seu espaço também pelo nosso WhatsApp 988291029 e pelo nosso telefone, que vai ser liberado logo mais, o 3675-2000. Também vai ficar bem informado sobre as notícias policiais, ele que vem bem municiado, o repórter Coutinho Neto, já, Kátia.
Isso mesmo, já, Coutinho aí conosco com muitas informações. Bem, 12 horas e 8 minutos, Jornal do Meio-Dia no ar. É um oferecimento, Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Super Moda Ilhéus, calçadão da Jajamada e Marquês de Paranaguá. Na Super Moda você encontra o crediário mais fácil do Brasil em até 10 vezes sem juros. E Rede UniFTC, acesse e inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br. Bem, a partir de agora os nossos ouvintes ficam bem informados com as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal Correio da Bahia, de Salvador, que informa: casos de meningite na Bahia têm salto de 160% este ano. Olha só, minha gente, preocupante, hein?
Meio norte de Teresina, até o final de semana, temperaturas podem chegar aos 40 graus centígrados no Piauí.
Nossa, Marcos do céu, imagine aí. Vai cozinhar sal povo, né? Folha de Pernambuco, Bolsonaro amplia adesões. Lula recebe apoio de Tebet.
Jornal do Comércio do Recife, ministro fala em alto risco de retorno da polio.
É, os pais precisam levar seus filhos, né, Marcos?
Isso.
Até o posto de saúde para se vacinar, atualizar aí a caderneta de vacinação, isso é muito importante. Diário de Pernambuco, pensão alimentícia é isenta do imposto de renda, diz STF.
Diário do Nordeste de Fortaleza, Lula e Bolsonaro na disputa por votos no Ceará.
Tribuna do Norte de Natal, Justiça bloqueia R$8 milhões do Estado para compra de medicamentos.
Gazeta de Alagoas de Maceió, Monkeypox em Maceió, 3 alunos da Rede Municipal de Educação estão entre casos confirmados de varíola.
Jornal Imparcial, São Luís, Maranhão, investimentos, emprego e renda, o alumínio é nosso.
Correio de Sergipe de Aracaju. Sergipe realiza hoje primeiro transplante de rim em hospital público.
Que maravilha, hein? Que boa notícia que eles continuem fazendo vários transplantes lá em Aracaju, né? Enfim, no estado de Sergipe. Correio Brasiliense, Distrito Federal, Lula ganha apoio de Tebet e FHC e Bolsonaro avança nos estados, no caso aí com os governadores eleitos e reeleitos.
Zero Hora de Porto Alegre, Lula ganha apoio de Tebet, mas dois governadores respaldam Bolsonaro.
O estado de Minas, de Belo Horizonte, o segundo turno da disputa por Minas Gerais.
Folha de Londrina, do Paraná, Londrina lidera a votação em Ratinho Júnior nas grandes cidades.
E Jornal do Tocantins, Palmas, homem é autuado administrativamente por desmatamento ilegal em Formoso do Araguaia. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
12 horas e 12 minutos, pois é, aqui no Jornal do Meio Dia você fica por dentro dos fatos, acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Quero já agradecer a audiência dos nossos queridos ouvintes, mandar um abraço aqui para o jornalista Ezequias Alves, direto de Teixeira de Freitas. Exatamente, ele que está aí à frente do Sinjorba Bahia também, né, regional, extremo sul. Ezequias, um abraço para você, tá, meu querido? Obrigada aí por tudo. Em breve a gente se vê aí em Teixeira de Freitas. Um abraço também pro meu amigo jornalista, meu amigo irmão, Átila Borborema. Atilinha, mas a gente se fala, hein? É novidade. E um abraço pro meu amigo Wilson Alvarenga, né, de Itabuna, acompanhando aqui o Jornal do Meio Dia. Sempre ligadinho, né, Wilson? Um abraço para você, para toda essa galera também, viu, Wilson? Aí do setor de comunicação da Prefeitura de Itabuna, minha amiga Monique Ribeiro, essa galera toda aí, tem Cláudio, Thiago Barra, todos aí do setor de comunicação da Prefeitura de Itabuna. Um abraço pra você, Wilson Alvarenga. Pois é, Ezequias, mais tarde eu vou conversar aí com a Átila Borborema, que eu não tive tempo ainda, mais tarde. Um abraço pra você, viu? Quem tá acompanhando? Jackson Território, Anderson Tomás, Doutor Olavo, um abraço para vocês aí também, Teixeira de Freitas, minha cidade querida, tá? Um abraço a todos, esse mês ainda, estarei por aí. Um abraço, Ezequias, e toda a sua galera, e toda a sua equipe. Wilson, um abração para você também, tá? Bem, 12 horas e 14 minutos. Ah, deixa eu mandar um abraço para ele, aniversariante do dia. Seu Paulo, nosso colega aqui na rádio,
isso,
né?
Isso aí.
Seu Paulo faz parte aqui da equipe da Gabriela FM, aniversariante do dia. Seu Paulo, um abraço pro senhor. Principalmente, eu desejo muita saúde, tá? Felicidades. Continue esse cara super gente boa, grande pai, grande vovô. Né, seu Paulo? Um abraço, viu? Parabéns.
Abração,
feliz aniversário.
Abração, Paulo. Tudo de bom pra você.
Bem, aqui no Noticiário Regional, a gente começa falando sobre o Outubro Rosa, tá? Estamos no mês de outubro, campanha de Outubro Rosa, e lá em Itabuna, né, rolou aí um pit stop da prevenção ao câncer de mama e de colo uterino, é isso mesmo. Um pit stop abriu a campanha do Outubro Rosa em Itabuna ontem, com alerta de que é importante saber da existência do câncer de mama e também do colo do útero. Saber não é só o suficiente, gente. O importante é se prevenir. A campanha é promovida pela Secretaria Municipal de Saúde de Itabuna. O pit stop ocorreu no semáforo da Praça Otávio Mangabeira, ali no centro, né, de Itabuna. Exposições de faixas e panfletagem foram algumas das ações, tendo aí como público-alvo motoristas, motociclistas e pedestres. E aí a coordenadora do Programa de Saúde da Mulher e da Criança e do Adolescente, a Catiane Andrade, diz o seguinte: sabemos que a prevenção deve ser feita o ano todo, já que os serviços de saúde estão à disposição da mulher, inclusive mamografias e citologias. Então, o nosso objetivo com esta campanha é conscientizar a população sobre a importância de fazer os exames regularmente. O Centro de Referência em Prevenção, Assistência e Tratamento, o SERPAT, também participou da ação, com uma abordagem relacionada às infecções sexualmente transmissíveis. E a Fernanda Barros, tá, coordenadora do SERPAT, disse que distribuíram preservativos masculino e feminino, além de informativos, né? E lá em Itabuna também eles vão comemorar o Outubro Verde. O que é isso? Entenda. A coordenadora aí também aproveitou para lembrar que no próximo dia 19 de outubro, às 8 da manhã, no auditório do Hospital de Olhos Beira Rio, haverá uma ação especial que marcará a campanha Outubro Verde, mês também, que é dedicado ao combate à sífilis. Ela disse: teremos um ciclo de palestras voltado para os profissionais da área da saúde. O mês de outubro é muito importante, porque engloba duas campanhas, Outubro Rosa e Outubro Verde, reforça, portanto, a Catiane Andrade. Bem, gente, por falar em Outubro Rosa, né? A gente sabe que essa campanha é muito importante, né? Inclusive aqui em Ilhéus também tem campanhas aí por parte do grupo aqui, que são das guerreiras, né, de Ilhéus. E eu quero aproveitar, mandar um abraço para a Aline Alcântara, né?
Ela até me enviou aqui um card falando dessa campanha de Outubro Rosa, né, que começou dia 1º e vai até 31 de outubro. É, ela disse que eles precisam de doação, né? O grupo As Guerreiras precisa de doação. Fraldas geriátricas, tamanho G, GG, XG, toucas e lenços e também alimentos. Para maiores informações, entre em contato pelo telefone 98806-9659. 98806-9659, tá? Então, a campanha aqui é Outubro Rosa, Transborde de Amor. Uma campanha em que as guerreiras de Ilhéus estão realizando, tá? Agora, em Ilhéus, demora, né, pra gente ver uma campanha aí por parte da Secretaria, né, de Saúde. Tudo aqui é de qualquer jeito, bem depois que todo mundo questiona, né? Ai, ai. 12 horas e 18 minutinhos. 12 e 18. Mudando de assunto, Max Bezerra, ontem a gente divulgou aqui a informação que a Santa Casa de Misericórdia de Itabuna tinha suspendido aí os atendimentos para quem tem um plano de saúde Unimed. E hoje já tem uma novidade, né?
Isso aí. A Santa Casa de Misericórdia de Itabuna comunicou há pouco a retomada do atendimento aos pacientes dos planos de saúde da Unimed Nacional. Os atendimentos ambulatorial de urgência e emergência de cirurgias eletivas foram suspensos na manhã de ontem, dia 4, devido, no caso anteontem, dia 4, devido a divergências contratuais. Segundo informa a Santa Casa, a instituição chegou a acordo com a Central Nacional Unimed, CNU, após alinhamentos sobre as perspectivas contratuais que foram alvo dos questionamentos e negociação entre as partes neste período.
Pois é, então, no dia 4, anteontem, foi suspenso esse atendimento nos hospitais da Santa Casa, né, como Calixto Midlich, Manuel Novaes. Então, quem tem um plano de saúde Unimed não estava conseguindo atendimento por conta dessas divergências aí. E aí, até ontem estava suspenso, depois desse alinhamento, então já retornou aí o atendimento normalmente para quem tem plano de saúde Unimed. Então, na Santa Casa já está atendendo quem tem esse plano de saúde, tá bom? 12 horas e 19 minutos, nós vamos acionar ele, nosso repórter Coutinho Neto. Enquanto isso, deixa eu divulgar uma informação importante aqui para vocês, tá? Operação da Polícia Federal, isso mesmo. Policiais federais cumpriram ontem 5 mandados de busca e apreensão em Teixeira de Freitas, Itamaraju e Porto Seguro, cidades localizadas ali no extremo sul da Bahia. A ação faz parte da Operação Tupã, que investiga as circunstâncias e a autoria do homicídio de um adolescente de 14 anos da etnia Pataxó. O adolescente morreu após ser atingido por disparo de arma de fogo em ataque realizado a um grupo de ocupantes de uma fazenda situada na cidade do Prado, também ali no extremo sul. Isso ocorreu no dia 4 de setembro. Foram apreendidas na ação de ontem armas, notebook, celular e material biológico. A operação da Polícia Federal foi coordenada com a Polícia Civil e a Corregedoria Geral da Secretaria de Segurança Pública da Bahia. As investigações seguem em segredo de justiça. Para você relembrar o caso, então, o crime aconteceu na madrugada do dia 4 de setembro. A vítima foi um adolescente, o Gustavo Conceição da Silva, de 14 anos, baleado em uma fazenda na cidade de Prado. E na época, a Polícia Militar informou que equipes da 88 CIPM, né, Companhia Independente, foram acionadas por moradores que informaram a presença de homens armados em 2 veículos e que efetuaram disparos de arma de fogo na região do Corumbau, ali na região de Corumbau. Os policiais realizaram buscas pelo local, mas não encontraram os suspeitos. A vítima foi levada ao hospital de Itamaraju, mas infelizmente aí não resistiu aos ferimentos. O caso ganhou repercussão com uma foto na qual a vítima segurava um cartaz com a frase "Os Pataxó pede socorro". O Colégio Estadual Indígena, né, localizado ali na terra indígena Comexatiba, né, em Prado, publicou uma nota de pesar sobre a morte do jovem, que era ex-aluno da instituição, e de acordo com os profissionais responsáveis pela escola, um outro adolescente teria sido baleado, mas não houve confirmação dessa informação na época, né? Enfim, então, a Polícia Federal cumpriu aí mandados de busca e apreensão em operação que investiga esse homicídio desse adolescente indígena lá no extremo sul da Bahia. 12 horas e 22 minutos, ele, o nosso repórter Coutinho Neto, chegando aí com mais informações para nós do setor policial. Boa tarde para você, Coutinho. Quais são as notícias?
Muito boa tarde também para você, Kátia. Uma excelente quinta-feira, um bom trabalho, Kátia Gomes. Para você também, Marcos Bezerra. Excelente quinta-feira e um bom trabalho, Marcão.
Obrigado, Coutinho. Para você também, abraço.
Você que está aqui acompanhando o Jornal do Meio Dia, aguardando a chegada de sua viatura habitual da Gabriela FM, já estamos por aqui com muitas notícias do setor policial e você vai embarcar comigo, porque a partir de agora a notícia é de polícia. Nossa ronda tem início no município de Itabuna. Acompanhe comigo, hein? Um homem aqui de Ilhéus, acusado de estelionato, ele foi preso em flagrante na tarde de ontem em uma agência bancária na Praça Dama, em centro de Itabuna. Ivan dos Santos Oliveira é morador aqui da cidade de Ilhéus. Ivan foi flagrado por volta das 3 horas da tarde dentro da agência bancária com documentos adulterados em nome de outra pessoa. Ele estava tentando fazer um empréstimo consignado. Ivan estava em companhia de um comparsa que conseguiu fugir. Ele foi encaminhado para a delegacia, onde foi ouvido pela delegada Lisdeine Nobre, e o homem foi autuado por crime de estelionato no artigo 171. Com ele ainda foi apreendido um aparelho celular que ele diz ser do seu comparsa que acabou fugindo. Olha, uma tragédia envolveu ontem um colega radialista e locutor aqui em nossa região. Na tarde de ontem, quarta-feira, faleceu em acidente de carro o locutor Joaldo Ribeiro, quando mesmo estava com a esposa indo para o estado do Espírito Santo para o casamento de um dos seus filhos. Joaldo era casado e deixa 2 filhos. Joaldo era locutor e trabalhou por anos na emissora co-irmã regional Sub FM em Camacan. Ele também tinha estúdio de gravação e carro de som. Em setembro agora, ele foi o locutor da festa de aniversário do município de Camacan, na empresa Disque Tape. O acidente aconteceu no quilômetro 189 da BR-101, no distrito de Guaraná, em Aracruz, no estado do Espírito Santo, envolvendo um Honda que Joaldo conduzia e um caminhão. Portanto, aí nosso sentimento de pesar aos familiares, aos amigos e a toda a população de Camacan e também a categoria de radialistas enlutada nesta quinta-feira devido à morte trágica de um colega nas rodovias do Brasil. Subindo agora até o município de Gandu, sua viatura virtual tem atualizações do caso do homem que foi ontem mordido por um cachorro pitbull. Temos o seguinte: Ivan Jesus de Almeida Santos, de 36 anos de idade, você se recorda porque falamos aqui ontem no JMB, ele ficou ferido após ser atacado por um cão da raça pitbull na cidade de Gandu. As informações que foram repassadas apontam que Ivan, momentos antes, tentou invadir a residência do dono do animal. Não se sabe o motivo que o Ivan queria invadir esta residência. Ivan foi conduzido para o Hospital Municipal João Batista de Assis. Porém, no entanto, ele não aceitou tratamento médico e fugiu da unidade. A polícia informou que na manhã de ontem, quarta-feira, conseguiram localizar o responsável pelo cão, que foi convidado a ser ouvido na delegacia de Gandu. E Ivan, até agora, deu pinote todo mordido do cachorro pitbull. Olha, uma vítima de latrocínio no município de Barraú, ele foi identificado. Era o jovem motorista de uma loja de confecções da cidade de Ubaitaba. Ele morreu ao ser atingido na cabeça durante um assalto. O assalto aconteceu na rodovia BA-001, na região da Ladeira do Quitungo, município de Maraú. A vítima foi identificada como sendo Rafael. O jovem chegou a ser levado aqui para o Hospital Costa do Cacau, em Ilhéus, mas infelizmente não resistiu e morreu. De acordo com a polícia, bandidos fugiram levando pertences do jovem, que era pai de família, bastante conhecido e bastante trabalhador no município de Ubaitaba. Daqui a pouquinho, a sua viatura virtual da Gabriela FM retorna com novas notícias do setor policial. E você continua aqui no Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, na companhia de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações. Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós. Vamos a um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho voltamos com mais informações.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 33 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, oferecimento Rede UniFTC, Supermoda Ilhéus, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. A partir de agora, nós vamos liberar a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pronto, liberada a participação do ouvinte, você liga no 3675-2000, fala conosco ao vivo, faz sua denúncia, sua reclamação ou envia a mensagem aí para o WhatsApp da Gabi, que é o 988291029. Pode ser mensagem escrita ou mensagem de áudio com até 30 segundos. O Marcos Bezerra já está navegando no nosso WhatsApp. O que temos aí de mensagens de ouvintes?
Olha, tem um ouvinte participando aqui pelo nosso WhatsApp. Boa tarde, Kátia, locutores. Gostaria de informar em relação ao descaso do atendimento no posto de saúde do Parque Infantil. Os funcionários da recepção nos recebem muito mal. Somos da zona rural, né? Não temos tempo e nem transporte para nos locomover. Eles fazem a gente dar, né, muitas viagens para sermos atendidos. A Secretaria de Saúde deveria orientá-los para que deem um atendimento diferenciado para essas pessoas e serem mais prestativos. Nós vamos ao posto fazer e temos o direito, sim. Necessitamos de um atendimento digno.
Com certeza.
E outra coisa, se o posto Sara Kubitschek está lotado, é sinal que a nossa cidade está doente e precisando de tratamento, né, com respeito e amor. Eu sou a Consuelo, moradora de uma roça, né, no distrito de Lagoa Encantada, em Ilhéus. Local que não tem um transporte adequado nos horários normais. Somos privados de tudo, não podemos trabalhar, estudar, nos capacitar, fazermos concursos, cursos, nada, nada.
Que coisa triste, né, gente? Que triste mesmo, uma triste realidade essa daí de quem, das pessoas que moram aqui nas comunidades rurais de Ilhéus. É dificuldade no transporte público, aí quando consegue pegar o ônibus e vir até um posto de saúde, chega lá, são maltratados, né? A atenção básica de Ilhéus, todo mundo sabe que foi muito mal. Você quer ver um exemplo? Olha aqui, ó. Boa tarde, Marcos e Kátia. Veja esse vídeo. Aqui é a situação do posto de saúde em Olivença. Como é que vai cuidar da saúde se não tem um básico, que é a limpeza? Infelizmente, estamos nessa situação há dias. Vou para ser atendida no posto e me deparo com essa situação. Uma vergonha. E aí eu vou soltar o áudio aqui para vocês, desse vídeo, para vocês entenderem a revolta dessa usuária da atenção básica. Esse aqui, ô Marcos. Esse, o outro não, esse aqui.
Ah,
tá vendo?
Então manda aí.
Você tem como aí? Solta pra gente.
Qual é? Mostra aí, eu acho que tem aqui.
Tô enviando novamente, que aí fica mais fácil pra você. Pra vocês entenderem, né? Ela revoltada com a sujeira nesse posto de saúde lá em Olivença. Ouçam.
Olha a situação, ó. Posto todo sujo, todo sujo. Tá vendo? Ó. Situação, me diz aí. Ó.
Pronto. Pois é, só pra vocês entenderem, né? Porque ela ficou bem revoltada filmando e mandando aqui pra gente. O posto de saúde lá de Olivença, todo sujo. Não, gente, como é que é um posto de saúde? Deixa um posto de saúde numa situação dessa? Imundo? Pelo amor de Deus. Né? Porque rádio não tem como vocês verem, né? Só ouvirem o áudio. Mas a imagem por si só fala. Pelo amor de Deus. Sem Ilhéus, infelizmente. Temos ouvinte na linha? Vamos atendê-lo? Boa tarde, quem fala e de onde?
Oi, boa tarde.
Quem fala?
Matheus.
Matheus, pode falar conosco. Pode deixar aberto, Marcos. Pois não, Matheus, pode falar.
Tudo bom?
Tudo bem.
Eu queria fazer uma reclamação aqui.
Uhum.
Sobre a situação do Sutran daqui da cidade de Leo.
Sobre o quê?
Sutran.
Ah, Sutran. Sim.
O guarda de trânsito.
Sim, pois não.
Eu queria que a bancada aí de vocês aí chamasse a atenção aí do... Acho que é Tenente Coronel Serpa, né?
Sim, sim.
Então, eu sou motorista de aplicativo na cidade de Ilhéus e tem alguns lugares, uns pontos de lugares aqui em Ilhéus, como o Parque Infantil, ali em frente o Sara. Não sei se alguém já fez essa reclamação. Ali tem uma área escolar e na hora de pico, que é na base de 7 horas, 7h20, 7h30, o movimento é demais ali de criança atravessando. E os guardas do Sutran não ficam naquele local, né? Quem fica lá é um senhor de idade. Eu já fiz a gravação, vou enviar para vocês. Fica um senhor de idade com chapéu, com apito, apitando e atravessando as crianças, sabendo que aquilo ali não é o dever dele, né?
Sim.
É o dever do guarda de trânsito. Sim. Mas eu ouvi falar que os guardas de trânsito aqui de Léo, eles começam a atividade a partir das 8 horas da manhã. Isso é errado. Erradíssimo. Agora mesmo, ali naquele sentido ali onde tem o Colégio São Jorge, com o Colégio IME, né?
Sim, sim.
Então, tá um transtorno terrível. Que eu já fiz já liguei para vocês aqui sobre aquele semáforo.
Sim.
E eu acho que vai fazer aniversário aquele semáforo quebrado, né? Eu acho que o Salito já destruiu ele todo. Então, os guardas não ficam ali também. Quer dizer que a função dos guardas só é multar? Eu tô falando a verdade.
Sim.
Porque os guardas ficam em uns pontos estratégicos escondidos atrás das árvores para querer pegar as pessoas erradas para querer multar. Tem um guarda de trânsito mesmo, que não vou citar o nome dele, que ele só trabalha para querer pegar a cara errada para multar.
Que isso, meu.
Isso aí é uma vergonha para nossa cidade. Entendeu? Fica aí minha indignação com os guardinhos de trânsito aqui da cidade de Léo. Obrigado, tenha uma boa tarde.
Boa tarde. Olha, isso aí que o rapaz está falando, gente, tem lógica, né? Que é sinaleira que já há muito tempo que não funciona, né? Guardas de trânsito que deveriam estar em certos locais estratégicos para ajudar o trânsito a fluir e evitar que acidentes aconteçam, a gente não vê. Também acho estranho começar a trabalhar 8 da manhã, deveriam começar mais cedo, né, Marcos?
Com principalmente certeza.
Aquele horário de pico, o pessoal vai para a escola de manhã cedo, né?
Uhum.
E guarda ficar em locais escondidos só esperando o carro ali para multar. O próprio Serpa já disse aqui nesse programa que o objetivo não é multar, né? É fazer o trabalho de educação no trânsito para que não tenha que ficar multando as pessoas. Então, com a palavra agora o Serpa, né? Sobre isso aí que o motorista de aplicativo disse, né? Então, é complicado, viu, minha gente? O Cetran tem que fazer um trabalho melhor, né? Alô, Cetran, Sutran, que é Ilhéus, é Sutran, Cetran é Itabuna. Aqui em Ilhéus, a Sutran está precisando fazer um trabalho melhor. Tem locais aí que realmente necessita urgente o trabalho de um guarda de trânsito e não tem. Eu vejo muito guarda de trânsito ali na Praça Cairu batendo papo. Nem vejo certas coisas, né? Já observei muito isso. 12 horas e 41 minutos. Como está liberada a participação do ouvinte, vocês podem ligar para falar conosco ao vivo, 3675-2000, ou envia a sua mensagem escrita para o WhatsApp da Gabi ou até mesmo de áudio, né? Tem um áudio aí de um ouvinte? Vou encaminhar aí já. O que temos aí de mensagens? Vamos lá. Marcos já está navegando ali.
Boa tarde, Kátia. Não quero me identificar, mas aqui em Vila Olímpia tem uma mulher... ela cria um pitbull solto. O pitbull correu atrás de uma criança essa semana.
Misericórdia.
Então ninguém pode dormir também. Tem um casal alcoólatra que não deixa a população dormir. Manda a polícia fazer uma visitinha aqui na Vila Olímpio.
Rapaz, que isso? Que isso, minha gente? Como assim? A gente tá aí a todo momento tendo informação de pitbull matando pessoas. Aqui na Bahia mesmo, Coutinho divulgou aí a matéria, né, de um homem que foi rasgado por um pitbull. E a gente vê na imagem, né, nos sites aí, tem lá fotos, as pessoas, né, Marcos, com pau na mão, tentando ajudar, tentando tirar o pitbull de cima do homem, né. A gente já teve aí, recentemente, uma criança que foi morta, né, por um pitbull. Então, eu vou repetir o que eu já disse aqui outras vezes. Quem tem pitbull, A gente está dizendo que você não tem o direito de criar, não. Você tem. Agora, se você vai para a rua com ele, ele tem que estar de funcieira, não é isso, Marcos?
Sim, sim. Ou se você sai, deixa ele sozinho em algum lugar, deixa bem trancado, né? De preferência, numa corrente, se for um cachorro violento.
Exatamente. Então, todo cuidado é pouco com o pitbull, gente. O pitbull ataca até o próprio dono, né? Quantos casos aí registrados a gente já não tem? Então, fica o alerta aí, tá? Mais mensagens de ouvinte?
Tem um áudio, né, pra gente ouvir.
Vamos ouvir.
Oi, pessoal, beleza? Eu queria que vocês me ajudassem aí, velho, a denunciar isso aqui, que direto eles botam granja aqui e aí é um fedor insuportável, velho. Parecendo que a granja é até dentro de casa e tá me coçando, os pelengues ficam coçando as pernas, coça o corpo todo, tô cheio de caroço aqui, os caroços vermelhos, e coça demais, velho. Eu fico até tossindo, véio. Tossindo demais, velho. O fedor fede demais, e quando esse esgoto fica entupido aí de pena de galinha e bosta aí, e o cara, eles mandam desentupir aí aquela ruma de bosta de galinha pela estrada aqui, que não dá pra ninguém passar aqui na frente, aqui na feira, véio. Na central de abastecimento aqui, ao lado, anexo ao meio econômico.
Então tá aí, né? O pessoal da vigilância, né, Marcos? Sanitária, tem que passar por lá onde tem essa granja.
Isso.
Ali na central de abastecimento, tá? É, tem muita lógica o que ele tá dizendo aí, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Aí sujeira pra todo lado, mau cheiro, terrível. Fica difícil as pessoas suportarem mesmo, viu? Bem difícil. 12 horas e 45 minutos, tem mais mensagem de ouvinte?
Por enquanto é só.
Pronto, se você quiser enviar a sua mensagem, pode enviar. Se quiser ligar e falar conosco ao vivo, dá tempo também. 3675-2000. 12 horas e 45 minutos, vamos de mais informação. Outra operação, né, Marcos, da Polícia Federal. Polícia Federal deflagra operação para acompanhar fiscalização em barragens de rejeitos de mineração na Bahia. Foi ontem, né, essa operação foi deflagrada?
Policiais federais, melhor dizendo, cumpriram nesta quinta-feira 5 mandados de busca e apreensão em Teixeira de Freitas.
Não.
Ah, outra matéria.
A Polícia Federal deflagrou ontem a Operação Contenção, com o objetivo de cumprir mandado de busca e apreensão e acompanhar o procedimento de fiscalização da Agência Nacional de Mineração, ANM, na zona rural de Maiquinique, no sudoeste da Bahia.
Pois é, a ação aconteceu em uma empresa de mineração de grafite que possui barragens de despejo de rejeitos de mineração. Segundo a PF, as barragens já tinham sido embargadas pela ANM nos meses de julho e agosto deste ano, por constatar risco alto de rompimento por causa de diversas irregularidades apontadas, como erosões generalizadas e existência de trincas. O supervisor de produção e o gerente da empresa mineradora foram ouvidos. Além disso, os policiais recolheram aí documentos que serão analisados em conjunto com o relatório de fiscalização da ANM, para constatar o efetivo descumprimento dos embargos e o risco real de rompimento das estruturas que recebem os rejeitos da atividade de mineração. Os crimes citados estão previstos nos artigos 330, desobediência, 254, inundação e 256, desabamento ou desmoronamento do Código Penal e no artigo 54, 5, parágrafo 3º da Lei de Crimes Ambientais.
Olha só que coisa, hein? Então, tá aí, a Polícia Federal jogando duro. Olha, acaba de chegar aqui uma informação, né, de agora há pouco mesmo, viu? Ao menos 10 pessoas ficaram feridas após batida entre micro-ônibus de policlínica e caminhão aqui na Bahia. Olha só, ao menos 10 pessoas ficaram feridas após uma batida entre o micro-ônibus de uma policlínica que transportava passageiros, tá, e um caminhão, na BA-451, na entrada da cidade de Santa Rita de Cássia, no oeste da Bahia. O acidente aconteceu na noite de ontem, por volta das 8 horas, de acordo com a Polícia Militar. O motorista do micro-ônibus tentou evitar uma batida com o carro que estava à frente, sem nenhuma sinalização, e jogou o micro-ônibus para a pista contrária. Na ocasião, ele perdeu o controle da direção do veículo e bateu de frente com o caminhão, né? Todos os passageiros tiveram ferimentos leves, alguns foram atendidos por equipes do SAMU e outros foram para o hospital por conta própria. Segundo informações da policlínica, apesar do susto, nenhum dos 10 passageiros teve lesões graves, apenas escoriações, e todos já tiveram alta. As duas pessoas que estavam no caminhão não ficaram feridas, tá? Ainda bem, né, minha gente? Chega de tanto acidente, de tanta tragédia. 12 horas e 48 minutos, temos um ouvinte na linha, né, Marcos? Vamos atendê-lo. Boa tarde, quem fala e de onde? Oi, boa tarde. Boa tarde, você já está no ar. Tá mudo, a pessoa não tá ouvindo? Vamos liberar aqui o retorno, peraí, só um minutinho. Oi, boa tarde, tá nos ouvindo? Não tá.
Tá difícil.
Qualquer coisa, liga de novo,
por gentileza, é melhor. Você liga de novo e a gente tenta colocar você no ar aqui, tá? Alguma mensagem pra divulgar aí, Marcos Bezerra?
Não.
Então vamos acionar ele, o nosso repórter Coutinho Neto, vai fazer a segunda entrada de hoje aqui com mais informações para nós do setor policial. Não é isso, Coutinho? Quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que está acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia. A sua viatura virtual da Gabriela FM está retornando com notícias de polícia pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Venha comigo, olha, uma operação Costa Quente aconteceu com policiais civis e apreenderam acusados de tráfico. Você vai saber agora onde. A operação Costa Quente foi deflagrada ontem, quinta-feira, por policiais civis da 8ª Corpim, liderados pelo delegado Bruno Ferrari. A operação investiga crimes de tráfico de drogas nos municípios Jacobá e Prado, devido ao aumento considerável de crimes nestas duas cidades nas últimas semanas. Segundo as investigações, o crescimento destes crimes se dá por disputa do tráfico de drogas. A vara criminal de Prado deferiu os pedidos e a Polícia Civil entrou em ação com equipes da CATSU, da 8ª Corpim, Delegacia de Teixeira de Freitas, Setor de Homicídios e Delegacias Territoriais de Alcobaça e Prado. Os policiais, então, deram cumprimento aos mandados e prenderam em Alcobaça William Osmar Santos de Souza e Joatan Tertulino de Rosário, de 39 anos. Tanto William como Joatan tinham mandado de prisão por tráfico e associação de drogas. Município de Cabralha, também no extremo sul baiano, um turista mineiro, ele morreu afogado. Ele morreu após se afogar em uma praia no distrito de Santo André, no litoral de Santa Cruz, Cabralha, na tarde de ontem, quarta-feira. Sérgio Antônio Félix, de 68 anos de idade, chegou a ser retirado da água por moradores da localidade, que prestaram os primeiros socorros. Segundo a comunidade, o atendimento especializado no serviço móvel de urgência do SAMU chegou ao local atrasado e também prestou socorro ao idoso, que não resistiu. O corpo do turista foi encaminhado para o Instituto Médico Legal em Porto Seguro. Olha, um acidente na BR-101, Recôncavo Baiano. Um caminhão carregado com materiais para construção foi destruído por incêndio no final da tarde de ontem, quarta-feira, na BR-101, trecho do município de Muritiba, ali bem próximo à barragem de Pedra do Cavalo. Homens do Corpo de Bombeiros Militar foram acionados e conseguiram debelar as chamas. Não há informações sobre feridos neste sinistro. Por conta do incêndio, o trânsito ficou lento no local, mas logo voltou ao normal com o trabalho dos agentes da Polícia Rodoviária Federal. Uma mulher identificada por Izete, ela foi assassinada a facadas pelo ex-companheiro. O crime aconteceu na noite de ontem, no município conhecido como Ponto Novo, região de Senhor do Bonfim. A mulher chegou a ser levada ao hospital de Nossa Senhora de Fátima, mas não resistiu aos ferimentos. O suspeito do crime está foragido. A motivação para o feminicídio será investigado pela delegacia local, mas o que já se sabe até o momento, ela foi assassinada a facadas cruelmente pelo ex-companheiro que não aceitava a separação. Este monstro está sendo caçado pela polícia e a qualquer momento teremos novidade também sobre este caso aqui no JMB. e também circulando com a sua viatura virtual da Gabi, em nossa grande Bahia. Mais uma morte violenta em Feira de Santana. Um homem suspeito de praticar assaltos com uma mulher e uma motocicleta, ele morreu na madrugada de ontem, quarta-feira, após dar entrada no Hospital Geral Clériston Andrade em Feira. De acordo com a Polícia Civil, ele foi baleado durante confronto com policiais militares da Rondesp Leste, no bairro Liberdade. Ainda conforme a polícia, o confronto ocorreu após a guarnição Rondesp 03 ter avistado um casal suspeito de ter roubado uma motocicleta. O homem tentou fugir dos policiais, atirando e pulando muros de residências vizinhas. Os militares, após o confronto, socorreram o homem até o hospital e apresentaram a mulher e duas motocicletas no central de flagrante do complexo de delegacias no bairro Salobrinho. Inclusive, Marcos e Kátia, vários vídeos deste casal praticando assaltos foram compartilhados nas redes sociais, em vários sites, blogs também, em toda a imprensa baiana. Sua abertura virtual da Gabriela FM vai dar aquela paradinha, mas retornará amanhã. Sextou amanhã, antecipadamente para você, uma ótima sexta-feira que começa amanhã, mas desde já, tudo de bom. Sua abertura virtual voltará com novas notícias de polícia. Você continua aqui no Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, na companhia genial de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Até a edição de amanhã, de sexta-feira, do JMD, hein? Um abraço para você. Olha, vamos dar uma passadinha aqui por Brumado, porque uma carreta com 51 toneladas de arroz, ela colidiu com trem na BR-030. Como assim? Entenda. Uma carreta, ela foi atingida por um trem. Trem mesmo, gente. Trem na linha de ferro ali. Em um trecho da BR-030 de Brumado, no sertão produtivo sudoeste baiano, e segundo o site, né, blog Achei Sudoeste, a carreta ela levava em torno de 51 toneladas de arroz, parte delas ficou espalhada no local, tá? Um representante da empresa VLI, que administra o trecho da ferrovia Centro-Atlântica, disse que o motorista do veículo de carga tentou frear, mas o veículo apresentou uma espécie de pane e, por conta de um risco maior, o condutor teria acelerado apenas o suficiente para atravessar parte da cabine na linha férrea, o que fez o trem acabar atingindo o meio da carreta. Na foto a gente vê aqui que realmente foi o meio da carreta e ela acaba como se estivesse partindo, né? Apesar do susto, ninguém ficou ferido. O motorista do caminhão, identificado como Sandro, cobrou melhoria na sinalização da pista como forma de evitar esse tipo de acidente. A carga de arroz era transportada de Santa Catarina para Brumado e região. Que coisa, viu? 12 horas e 56 minutos. Temos mensagem de ouvintes aí no WhatsApp da Gabi Marcos.
Temos. Boa tarde, Kátia, Marcos. Hoje é aniversário do meu pai. Manda aí os parabéns para ele, aqui a filha dele. O nome dele é Joãozinho. Obrigado aí a Jandira do Banco do Pedro que está mandando.
Então, Joãozinho é aniversariante.
Isso, e a Jandira a filha.
Pai de Jandira. Então, parabéns para o Joãozinho. Saúde, muitas felicidades para você. Tá, um abraço para você, Jandira, acompanhando o Jornal do Meio Dia. Mais alguma mensagem?
Boa tarde, mais uma vez venho reclamar da sujeira eleitoral em Sambaituba, né? Uhum. Já não tem limpeza normal, ainda tem um monte de propaganda de candidatos.
Assim. Nossa, deve estar tudo espalhado por lá, né? Que coisa.
Tem mais aqui, olha, dias 8 e 9 de outubro agora, nesse sábado e domingo, acontece o segundo Ilhéus Surf City, lá no quilômetro 1 da rodovia Ilhéus Itacaré, no Bangalô North Shore. Informações aí. Quem quiser participar é o 73988268667. 73988268667.
Bacana, então está divulgado. É. Tudo ok aí?
Tudo ok.
Bem, vamos para a última notícia de hoje. Olha, com o PL à frente, MDB não terá maior bancada no Senado pela primeira vez, né, Marcos Bezerra?
Isso aí, né? Olha, as eleições do último domingo, dia 2... definiram que o PL do presidente Jair Bolsonaro terá a maior bancada do Senado a partir de 2023, com 13 parlamentares. Essa será a primeira legislatura desde a redemocratização do país em que o MDB não estará à frente. Neste ano, as eleições renovaram um terço da Casa Legislativa, ou seja, 27 das 81 cadeiras estavam em disputa. A sigla do presidente elegeu neste ano 8 senadores: Jaime Bagottoli, né, de Rondônia, Jorge Seife, de Santa Catarina, Magno Malta, do Espírito Santo, Marcos Pontes, de São Paulo, Rogério Marinho, do Rio Grande do Norte, Romário, no Rio de Janeiro, Wellington Fagundes, do Mato Grosso e Wilder Moraes, de Goiás. União Brasil terá a segunda maior bancada da casa, com 12 parlamentares. PSD e MDB terão 10 cada. O PT de Lula ficou com 9 cadeiras. A sigla do presidente Bolsonaro nunca teve uma bancada tão grande quanto a que formou agora. O partido elegeu seu primeiro senador nas eleições de 1998. Em 2002, quando já se chamava PR, fez 4 senadores. Em 2006, 3. Em 2010 e 2014, 4. E em 2018, 2. O partido voltou a se chamar PL e recebeu parlamentares de outras siglas durante os últimos 4 anos. Com isso, já contava com 7 cadeiras da casa antes das eleições do último domingo.
Então tá aí, né? Olha, falando em eleição, chegou uma reclamação aqui de uma pessoa que foi presidente junto a mesário, né? Fazendo parte lá na votação, trabalhando em colégio eleitoral. Essa pessoa disse que ela trabalhou lá em Lagoa Encantada e eles não tiveram nenhuma assistência de alimentação, Marcos.
Nossa.
Chegamos no local às 7 da manhã, arrumamos a sala, limpamos, deixamos tudo ok e só saímos 7 da noite. E, sem comer, só tivemos água. Que absurdo, gente. Pelo amor de Deus. Tem que ter, né? Tem que ter o auxílio lá, alimentação, assistência. Seja pra pessoa sair ali, comprar marmita, comer, ir no restaurante. Enfim, que isso? Porque numa comunidade mais afastada da cidade, deixa lá de qualquer jeito?
O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia tem que ficar de olho nisso aí. Né? Não basta convocar.
Exatamente. Que o segundo turno seja mais organizado, viu? Eu ouvi muita gente reclamando, falando de desorganização, viu, Marcos Bezerra?
Uhum.
E algumas coisas eram perceptíveis, viu? Tava aqui em Léus, eu vi tanta gente fazendo boca de urna assim, ó, e ninguém nem... Os fiscais passavam pra lá e pra cá, faziam de conta que não estavam vendo. Toda regra tem exceção, mas que eu vi isso em muitos colégios, eu vi, viu? Uma vergonha isso. Bem, pontualmente 13h, a gente finaliza aqui a edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. Se Deus nos permitir, amanhã às 12h e provavelmente logo após as 12h10, tá? Uhum. Provavelmente umas 12h12 mais ou menos, né, Marcos?
Sim, sim.
Após as 12h10, a partir das 12h10, a gente chega aí com a edição do Jornal do Meio-Dia. Por quê? Porque a partir de amanhã retorna o horário eleitoral gratuito no rádio. Então, de 12 às 12h10, tem programa eleitoral. Então, logo após aí, às 12h10, chegamos com o Jornal do Meio-Dia. E nós encerramos aqui a edição de hoje. É um oferecimento: Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Supermoda Ilhéus, calçadão da Jajamada e Marquês de Paranaguá. Na Supermoda você encontra o crediário mais fácil do Brasil e até 10 vezes sem juros. Rede UniFTC, acesse e inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br. Boa tarde a você, Marcos. Boa tarde a todos e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Excelente tarde a você e a você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio Dia. Daqui a pouquinho tem Suzy Luz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.